trabalhador de aplicativo, sem proteção social, mas contra a regulação. Motoristas e entregadores de aplicativos estão trabalhando mais e ganhando menos desde que as plataformas de mobilidade começaram a fornecer os serviços para os usuários. Entre 2012 e 2015, os motoristas tinham rendimento médio mensal de R$ 3.100, em 2022, o valor oferido era inferior a R$ 2.400, queda de 22,5%. No caso dos entregadores, a redução foi da renda média foi ainda mais aguda em um intervalo menor, 26,66%, de R$ 2.250 em 2015 para R$ 1.650 em 2021. Nos períodos indicados, houve aumento do número de trabalhadores disponíveis. Entre 2012 e 2015, a oferta de mão de obra de motoristas autônomos no setor de transporte de passageiros era de cerca de 400 mil trabalhadores. Em 2022, o total de ocupados se aproximava de 1 milhão. Já o número de entregadores inscritos nas plataformas saltou de 56 mil para 366 mil entre 2015 e 2021. Os dados citados foram apurados no estudo Plataformização e Precarização do Trabalho de Motoristas e Entregadores no Brasil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra Domicílios Contínua, PNAD. Tanto para motoristas quanto para entregadores, a média dos rendimentos dos trabalhadores inscritos nas plataformas era inicialmente superior à média dos ocupados em atividades semelhantes. Mais trabalho com menos dinheiro. Além da perda de remuneração, motoristas e entregadores inscritos em plataformas de mobilidade passaram a trabalhar mais. A proporção de motoristas com jornadas entre 49 e 60 horas semanais passou de 21,8% em 2012 para 27,3% em 2022. No caso dos entregadores, a proporção de quem tinha jornadas iguais ou superiores a 49 horas semanais passou de 19,9% em 2012 para 29,3% em 2022. Com rendimento menor e mais horas de trabalho, motoristas e entregadores, que não têm carteira assinada, não recebem 13º salário e nem recolhem para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, também perderam a proteção da Previdência Social por falta de contribuição voluntária. Entre 2012 e 2018, a média foi de 31,1% dos entregadores contribuindo, enquanto entre 2019 e 2022 essa média baixou para menos de um quarto, 23,1%. O fenômeno foi ainda mais agudo entre os motoristas, conforme mostra o estudo. Nota-se que, até 2015, os motoristas de passageiros detinham taxa de contribuição previdenciária muito superior aos demais grupos considerados. Especificamente em 2015, pouco menos da metade dos motoristas de passageiros, 47,8%, contribuía, em comparação com 28,6% dos trabalhadores por conta própria e 20,6% dos empregados sem carteira assinada. Após 2015, quando começam a se difundir os aplicativos de transporte, a cobertura previdenciária dos motoristas de passageiros se reduz quase pela metade, somente 24,8% dos trabalhadores em 2022. Break dos apps. A precarização das condições de trabalho levou motoristas e entregadores a paralisar as atividades em 25 de julho de 2020, durante a epidemia de Covid-19. O break dos apps, como a mobilização ficou conhecida, tinha como pauta os aumentos do valor pago por quilômetro rodado e do valor da taxa mínima paga pela entrega. Os trabalhadores também reivindicavam o fim do sistema de pontuação e a reativação de cadastros bloqueados pelas plataformas. A situação de motoristas e entregadores inscritos nos aplicativos levou o governo federal a instituir, entre 1 grau de maio e 28 de novembro do ano passado, um grupo de trabalho, GT, tripartite com representantes de empresas, dos trabalhadores e do próprio governo para elaborar uma proposta consensual de regulamentação das atividades de transporte de pessoas, de bens e outras, executadas por intermédio de plataformas tecnológicas. O prazo de funcionamento do GT chegou ao fim sem perspectiva de acordo para a proposta conjunta que resultasse em projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional. Em março deste ano, o governo federal apresentou sozinho um projeto de lei complementar, que trata da relação de trabalho entre motoristas e empresas que operam aplicativos de transporte individual, PLP número 12/2024. A tentativa frustrada de consenso é descrita no estudo ao Grupo Tripartite Brasileiro e os desafios de compor uma proposta de regulação do trabalho coordenado por plataformas digitais, também publicado pelo IPEA. De acordo com o documento, entre as razões para o fracasso está a baixa representação sindical dos trabalhadores e das empresas, o que resultou na falta de rotina de negociação coletiva. Essa falta de institucionalização resultou na ausência de uma linguagem comum entre empresas e trabalhadores envolvidos nas negociações. Enquanto a pauta de reivindicações da bancada laboral do GT se baseava na linguagem do direito do trabalho estabelecido, as propostas da bancada empresarial se baseavam em linguagem própria e enfatizavam, em vários momentos, a necessidade de novo marco legal para o que alegavam ser uma nova forma de trabalho entre as empresas de plataformas digitais e os sindicatos dos trabalhadores plataformizados, diz o texto. Empreendedor ou trabalhador. O IPEA também publicou o estudo O que pensam os entregadores sobre o debate da regulação do trabalho por aplicativos elaborado por pesquisadores do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, UNB, sobre o perfil dos trabalhadores a partir de pesquisa tipo survey com aplicação de questionário, de forma presencial e online, junto a 247 motoristas e entregadores que atuavam no Distrito Federal no primeiro semestre de 2023. O estudo mostra que a categoria tem posicionamento ambíguo, que alterna a autoimagem de que são empreendedores, e precisam de autonomia em relação ao Estado para o bom desenvolvimento e liberdade de suas atividades, com a autocompreensão de que são trabalhadores e assim devem reivindicar direitos sociais previstos em outras ocupações laborais. Constituiu-se, nos últimos anos, um pensamento hegemônico de que o contrato de trabalho, ou, em outras palavras, ser seletistas ou fichado é sinônimo de subordinação a um patrão e, portanto, de sujeição às mais diversas formas de exploração, discriminação, assédio etc. Dessa forma, trabalhar por meio de um aplicativo dá a sensação de não haver uma relação de subordinação e, consequentemente, haveria maior liberdade nas escolhas da vida laboral, ainda que isso implique jornadas excessivas de mais de 14 horas diárias e 6 dias por semana, afirma a pesquisa. Para o economista Carlos Henrique Leite Corseuil, diretor de estudos e políticas sociais do IPA, e membro do corpo editorial que decidiu pela publicação dos três estudos, os trabalhadores inscritos em aplicativos percebem o contrato CLT ou a legislação trabalhista como amarras em relação à jornada de trabalho. Temem enrijecer jornada, enrijecer remuneração. Eles acham que vão ficar atrelados ao salário mínimo, à remuneração mínima. Mas não percebem que sozinhos, negociando com as empresas, não estão conseguindo ter autonomia em relação à definição de um monte de coisas do trabalho, frente ao que as empresas estão impondo a eles. O economista assinala que os trabalhadores falam muito que prezam pela autonomia, que querem autonomia e, por isso, até são reticentes a serem enquadrados como empregados na legislação trabalhista. Mas, na verdade, depois de depurar um pouco melhor os dados, é possível ver que eles não têm muita autonomia em diversos critérios. Não são livres para precificar o serviço, para estabelecer a jornada de trabalho nem para definir qual cliente quer atender ou não. Há aparente contradição nessa posição dos trabalhadores em relação ao quanto de autonomia, de fato, eles têm ou pensam que têm, conforme os resultados apurados pelos pesquisadores da UNB para o IPA. A imensa maioria dos entregadores é de homens, 88,3%, pretos ou pardos, 75,2%. Quanto à faixa etária, a maior parte tem entre 26 e 30 anos, 26,7%, seguido pelas faixas etárias de 31 a 35 anos, 21,5%, 20 a 25 anos, 19,8%, e 36 a 40 anos, 14,2%. Observou-se pequeno percentual de jovens adultos de 18 a 20 anos, 5,7%, e de pessoas com idade superior a 50 anos, 12,2%. Os três estudos estão publicados na 77ª edição do Boletim Mercado de Trabalho do IPEA.